Graça e paz. Boa noite a todos. Que alegria mais uma vez estar junto com vocês para transmitir a palavra de Deus. Você está bem mesmo? Está com desejoso de estar aqui mesmo? Aleluia. Deus é bom demais, queridos. Que mover tão especial, né? Como é bom a gente ter entendimento da palavra, não é? Se mover no Espírito é muito bom. Aleluia, glória a Deus. Igreja unida jamais será vencida. Parece uma palavra simples, mas tem um poder tão maravilhoso. Porque a vitória, ela vem pela unidade, amém? E a igreja que entende a unidade, ela jamais será vencida. Aleluia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Quero agradecer ao pastor Guilherme e Dalila pela oportunidade de estar ministrando a palavra com vocês. Vou tentar ficar o mais calmo possível. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo 3 de Efésios capítulo 1 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. No versículo 8, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. No versículo 12, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, que texto maravilhoso, né? Que passagem do apóstolo Paulo aos Efésios, muito boa, aonde nós vamos perceber que houve uma eleição. E o que é a eleição? Eleger antes. Antes da criação do mundo, Deus olhou para mim, para você e nos elegeu, nos escolheu. Amém? Agora, muitas pessoas, elas têm esse entendimento de predestinado, né? De, eu já fui eleito, eu já sou predestinado uma vez salvo para sempre, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Eu até peguei um texto interessante, né? Para trazer, né, no tocante à predestinação e à eleição, e eu vou ler para vocês, vocês querem ouvir? Diz assim: no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, ou a igreja, para ser sua própria nau, a sua embarcação. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos que desejam estar nesse navio eleito, pode fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanece no navio, acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Amém? Então, o navio, a igreja vai chegar no propósito, na eleição, na predestinação que Deus escolheu. E nós devemos estar dentro da igreja. Nós precisamos estar como igreja para estar junto e não pular do barco, amém? Agora é interessante quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu, Deus, ele pensou em algo. Deus teve uma visão e Deus teve um propósito. E por causa desse propósito, eu nasci. Por causa desse propósito, você nasceu. Nós precisamos ter essa convicção, que eu nasci para um propósito. Nós estamos falando de unidade, e a unidade, ela nasce a partir de um propósito. Você sabia disso? Uma sociedade, quando ela vai entrar em sociedade, eles têm um propósito de prosperidade. Eles têm um propósito de alcançar grandes prosperidades na sua empresa, de pôr aquela empresa para trabalhar e ser uma das melhores empresas. Então, esse é o propósito. A partir daí, dois entram em sociedade para que aquilo se torne uma unidade. Amém? E aí, nisso, eles vão prosperar. Deus é um Deus de unidade. Quando você e eu quisermos aprender, olhamos para a Trindade, queridos. Deus é um só, em três pessoas distintas. Cada um com uma função, mas todos em unidade. Amém? Você e eu vamos perceber que quando Deus disse, quando a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito Santo pairava ou se movia pela face das águas. É interessante que Deus, como arquiteto, assim como uma construção civil que precisa de um arquiteto, que é o responsável do projeto, precisa de um mestre de obra e de um pedreiro, Deus também arquitetou essa criação. E Deus então disse, haja luz. A palavra, que ainda não era Jesus, era o Verbo de Deus, sai da boca de Deus. E o Espírito Santo, que como estava esperando uma palavra, ele cobre a palavra e se manifestou aquilo que Deus arquitetou. E houve luz. A Trindade trabalhando em unidade. Nós também vamos ver, e o pastor citou Gênesis capítulo 1, 26, no domingo passado, aonde Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade em unidade também trabalhando. Porque quando Deus nos escolheu antes da criação do mundo, havia um propósito que Ele contava e conta comigo e com você. E nós precisamos entrar nesse propósito, entender que nós estamos unidos com Deus. Deus então cria o homem ali em Gênesis, e Deus então coloca o homem com um propósito de dominar todas as coisas, um homem que ia multiplicar, né? Fazer multiplicação, fazer aquilo que Deus falou com ele para fazer. Então, Eva, quando ela viu o fruto, ela resolveu comer daquele fruto. Ela resolveu sair da unidade de Deus e entrar na unidade dos olhos, da consciência, daquilo que ela desejou ao ver o fruto. Mas, quando ela entrega para o seu marido, a Bíblia não diz antes que os olhos dos dois se abriram. Quando Adão também come do fruto, os olhos dos dois se abriram. E aí ele sai da unidade de Deus, a unidade da Trindade, e entra na unidade do erro, na unidade do pecado. Aí a presença de Deus, ela se separou do homem. Agora o homem é um ser sozinho e forasteiro no mundo. Por quê? Saiu de uma unidade por causa de um propósito. E o que era o propósito que Eva viu no fruto? Desejo dos olhos, de dar entendimento, de dar sabedoria, e ela passou esse propósito para o seu esposo, e aí o que aconteceu? Os dois entraram no seu propósito, só que de forma errada. Isso serve para os casais, É importante, meus queridos irmãos e irmãs, que no casamento precisa ter unidade. E por onde eu começo com essa unidade no casamento? Pelos princípios da palavra. A Bíblia vai dizer que uma casa que está desunida, ela não fica de pé. E é importante nós termos uma visão do casamento, porque o propósito do casamento não é somente se relacionar, não é somente ter intimidade. O propósito do casamento é constituir família, é provar que Deus, como um Deus que instituiu o casamento, Ele está certo e o casamento nosso vai prosperar. Nós precisamos entender os princípios da palavra para que nós possamos mostrar essa visão para o nosso cônjuge. Para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar, onde nós vamos chegar em Deus. Mas se um pensa uma coisa e o outro pensa outra, não se decide aonde vai chegar. Amós, no capítulo 3, diz que andarão dois juntos se não estiver de acordo. Por isso que talvez muitas coisas em nossas vidas ainda não acontecem de forma veloz, porque estamos ainda discutindo, tendo divisão de concordância no relacionamento. Queridos, Deus não é um Deus de confusão. Aonde está a unidade, Deus se move com a bênção. Aonde está a unidade, tem promoção. Aleluia. Você vai perceber que Deus, quando Ele encontra unidade, poderes, milagres acontecem. Quando Josué vai enfrentar a sua primeira batalha em Jericó, Deus dá uma instrução natural, pelo natural muito ruim de entender. Eles tinham que rodear a cidade uma vez por dia, a cada 6 dias. E no sétimo dia, eles tinham que rodear 7 vezes. E eles tinham que dar um grito ao escutar o som das trombetas. Aqueles muros de Jericó, eles tinham uma extensão de largura muito grande. Se construía casa nesses muros. Carros passavam nesses muros. A prostituta Rabi, ela morava junto com o muro. Então eles fazem isso. Poderia alguém falar assim, ah, mas por que dar tantas voltas? Por que dar 7 voltas? Não poderia ser uma, mas eles estavam em unidade. E quando eles escutaram o som da trombeta, gritaram e os muros caíram. Sabe, queridos, muros vão cair sobre nós, daquilo que nós estamos em unidade, conforme a instrução do Senhor. Muralhas vão cair, não vai ficar de pé. Circunstâncias que podem estar na sua vida, estar na minha vida, vão cair, porque o poder da unidade é muito maior do que as coisas naturais. Uma coisa interessante também é que você e eu, como filho de Deus, temos que ter a consciência dessa unidade. Tá certo que eu sei que Adão e Eva perdeu, né, essa unidade com Deus, mas se nós estudarmos o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai ver que Jesus recuperou. Amém? A gente olha a vida de Davi e Davi tinha falhas, mas ele tinha consciência da unidade com Deus. Principalmente quando ele foi ungido rei. Principalmente a aliança que Deus tinha sobre Israel. E ele, quando vai enfrentar aquele gigante, ele fala, quem é esse incircunciso? Esse cara fora da aliança? Esse cara que não está em unidade com o nosso Deus dos exércitos? Ah, hoje mesmo eu vou matá-lo, vou entregar a sua cabeça para as aves do céu. Olha as declarações dele antes de acontecer. Quando eu e você tiver essa consciência da unidade de Deus, nós vamos declarar antes das coisas acontecer e vão acontecer tudo aquilo que eu e você estivermos declarando. Declarar a palavra, se mover na unidade, vai fazer com que você encontre posições para derrubar os gigantes que se levantam contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios, na sua área financeira, meu irmão. Principalmente, queridos, eu quero dizer para vocês, o diabo não pode tocar você com enfermidade. Você precisa ter essa consciência que Jesus já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Se Ele levou, eu e você não precisamos levar. De um tempo para cá eu estou vendo nós aceitarmos isso de uma forma natural. Ah, eu estou com isso, ah, eu estou com aquilo. Não podemos acostumar com aquilo que não faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é de saúde divina. Nós sabemos que nós não negamos os fatos, mas nós passamos com a palavra por cima dos fatos. E a palavra que nos mantém de pé. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É interessante no versículo 10 de Efésios, que diz que, no versículo 9 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Qual que era o propósito que Deus estabelece em Cristo? O versículo 10 vai responder, isso é de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Jesus é o nosso ponto central. E o propósito de Deus, depois que Adão errou, é fazer com que Cristo pudesse fazer convergir tudo de volta para ele. Todas as coisas, o versículo diz, que existe, todos os elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir. Nós nascemos por causa da palavra e vamos voltar na palavra. Jesus é o autor, o consumador da nossa fé. Amém? Ele é a primeira letra e a última letra, ou seja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós nascemos dele e voltaremos para ele. Nele, em Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Ei, meu irmão, minha irmã, você está no propósito da vontade de Deus. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, tem um propósito que só você pode fazer para Deus. E eu e você precisamos encontrar esse propósito para que nós possamos ter realmente essa vida de alegria que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. O nosso propósito não é somente ser próspero, ricos, milionários. O nosso propósito é fazer com tudo, com que tudo aquilo que chega em nossas mãos glorifique o nome de Deus. O que adianta eu ser um milionário, ser um cara bem sucedido, se a minha riqueza não dá glória a Deus? O que adianta eu ser um cara doutorado, mestrado, se a minha faculdade não dá glória a Deus? Nós precisamos estar movidos e se movendo com esse propósito da igreja dos últimos dias, que é ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. É um tempo de aceleração mesmo, para que nós saiamos do nosso banco, do nosso conformismo, comodismo, para pregar o evangelho. Alguém me falou que, dessa forma que vai, o governo pode chegar na minha empresa e dizer, ela não é mais tua, agora ela é minha. E aí eu vou brigar por isso? Eu vou matar por isso? Eu vou me descabelar por isso? Se isso acontecer, a Bíblia diz, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós estamos aqui como forasteiros, sim, mas nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Tudo já está conquistado para mim e para você. E agora que somos um com Cristo, nós podemos exalar o perfume dele por essa cidade, por esse estado, por esse país e pelo mundo. Nosso objetivo é muito maior do que constituir família somente, ficar rico, milionário, etc. Nosso objetivo é levar quanto mais pessoas conosco. Que pessoas possam entrar nessa embarcação através da minha vida e da sua vida. Então diga, criado para um propósito. O propósito é a razão pela qual nasci. Aleluia. Deus constituiu um povo para si mesmo, a igreja verdadeira, Você não precisa abrir em Romanos capítulo 8, no versículo 30, diz que, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou, amém? Então Deus nos chamou, nos justificou e nos glorificou, e também nos fez ser semelhantes à imagem de Jesus Cristo ressuscitado. Romanos 8, 29 diz, portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, olha só, dizendo que Deus os conheceu antes, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Meu Deus, você já olhou isso? Jesus é seu irmão? É meu irmão? Você já percebeu qual o corpo que Jesus está hoje? Percebe que quando ele ressuscitou, ainda ficou por 40 dias aqui, ensinando os discípulos, se mostrando a eles? E numa hora ele entra, a porta estava trancada. E os discípulos têm aquele momento, né, de sobrenatural. E ele pede pão e ele pede peixe. Ele diz, um espírito não pode comer pão. Um espírito não pode comer peixe. Então nós deduzimos que Jesus já está com o corpo glorificado. E ele é o número um de muitos que vão chegar após ele. Eu não sei que número eu sou, não sei que número que você é. Eu só sei que eu faço parte da unidade com Cristo. E por causa da consciência dessa unidade, Davi tinha intimidade com Deus tão grande, queridos, que ele falava com Deus, posso atacar? Você vai entregar em minhas mãos? Deus falava, pode atacar, que eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Também em outras ocasiões, Davi tinha tanta intimidade por causa dessa consciência de unidade, que Davi falava, posso atacar? Deus dava estratégia para ele, não vá pela frente, vá por trás. E quando você escutar um barulho nas amoreiras, saiba que eu vou adiante de você. Deus vai adiante dos nossos problemas, das nossas situações, da circunstância que se levanta. Deus vai à frente, queridos, quando eu e você entendemos da unidade. É porque a mente natural não consegue entender as coisas sobrenatural. Talvez eu e você aceitamos o Senhor Jesus, mas por não renovar a nossa mente, estamos ainda com a mente natural. E o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque são discernidas espiritualmente. Mas o que é essa vida, de acordo com a eternidade que eu e você temos? A Bíblia diz que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Nem vai precisar do sol, porque a luz de Deus iluminará. Meu Deus, isso é muito bom. Aleluia, isso é muito bom. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, Jesus também, de tantos propósitos que ele tinha, ele também tinha o propósito de nos tornar unidos com Deus. Uma vez que isso foi quebrado por causa do pecado de Adão e Eva, agora o homem não tinha mais comunhão com Deus, Deus não podia mais se relacionar com o homem. É como se Deus tivesse, imagina você dentro, fora da sua casa. Quem já ficou fora da sua casa por causa de chave aqui? Eu já fiquei, tive que pular muro. Imagina você fora da sua casa e a janela está aberta e você não poder entrar, você está de fora daquilo que é seu, olhando para dentro. Quando Adão e Eva pecou e errou com Deus, Deus estava de fora olhando para dentro, porque agora Deus não tinha mais a comunhão com o homem, para que o homem pudesse fazer tudo aquilo que Deus precisava. Então Deus elabora o plano maravilhoso, e a trindade, a unidade se manifestando novamente. Jesus dizendo, eu vou lá, Pai. E ele fala de ofertas, né? Não quisesse mais um corpo me formasse. E Deus então dá forma no corpo a Jesus. E Jesus vem nascido de mulher, que é um direito legal de um espírito andar nessa terra, para fazer a vontade, para cumprir o propósito com Deus. Amém? Então, em Provérbios 19, 21, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Sabe, queridos, é na nossa natureza fazer planos, ter sonhos, mas precisamos entender se esses nossos planos estão unidos com os propósitos de Deus. Eu sei que aqui tem mais de 95% das pessoas que estão aqui são pessoas maduras, estão entendendo o que eu estou falando. Os nossos planos, nossos propósitos têm que estar unidos com o propósito de Deus. Tivemos reunião hoje de manhã aqui, o pastor falou algumas coisas, me chamou a atenção. Mas, querido, já pensou no tribunal de Cristo que está lá em Coríntios? As obras que nós podemos fazer por meio do corpo, quando Jesus colocar fogo, madeira, palha, feno, se queimar. Não, queridos, nós com o conhecimento que nós temos através dessa igreja, nós podemos conduzir as obras que nós fazemos por meio do corpo com pedras preciosas. Ou seja, o nosso coração tem que estar alinhado na unidade. Não é o tanto que eu faço, a quantidade que eu faço, mas é a qualidade que eu faço. Se eu vou entrar em algo para Deus, eu talvez não precise entrar de uma vez querendo fazer tudo, mas aquilo que eu me propus a fazer, que eu faça com qualidade. Pode ter certeza que eu e você estamos conduzindo pedras preciosas. E quando Jesus colocar fogo, vai ficar mais bonita ainda. Vai ficar mais resistente ainda. Aleluia. É interessante que lá em Filipenses, no capítulo, se você puder abrir aí, Filipenses capítulo 2. No versículo 1, Filipenses 2, 1, diz: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento, de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ah, mas é minha reputação, é o que eu sou, é o que eu tenho. Jesus se esvaziou do ser igual a Deus, mesmo existindo na forma de Deus, para um propósito em unidade, ele se esvazia, porque ele pensou em mim, pensou em você. Esse sentimento de olhar para os outros também como superiores, é o sentimento que nós devemos ter, como Cristo teve esse sentimento. Você acha que ele teve esse sentimento somente porque o Pai precisava dele, ou porque ele amava a mim e amava você também? Se nós tivermos esse mesmo sentimento, nós vamos agora tirar um tempo da nossa vida para estar atraindo pessoas para as boas notícias do reino. Nós não vamos se aquietar em nossa casa mais, assistindo, olhando internet ou sei lá o quê. Nós vamos ter um momento onde nós vamos falar, eu preciso falar do amor de Deus para alguém. Aleluia, isso é muito forte, querido. Muito forte. Sabe, me lembrou aqui agora o Espírito Santo, que um homem então, ele construiu tantas coisas. E ele plantou tantas coisas. E aí, ele disse, nossa, vou colher tanto que não tem onde guardar. Aí lá, tive uma ideia. Vou desfazer esse armazém, vou construir um maior ainda. E a minha alma vai se alegrar. Vai se regozijar. Vai se alimentar. Vai estar bem. Jesus disse, louco, hoje pedirão a tua alma e o que você tem a oferecer. Mas essa palavra que eu vou falar agora é a palavra que o Espírito Santo me disse para me falar. O versículo só foi o contexto. O Espírito Santo quer falar para mim e para você que a vida do homem e da mulher não consiste nos bens que tem. Principalmente o Filho de Deus, que sabe que no céu as ruas são de ouro. Que aquilo que os homens procuram de maior valor, nós vamos pisar com os nossos pés lá. A vida do homem não consiste nos seus bens. Eu sei que com isso eu não estou falando para você parar, para você desistir da sua profissão, da sua empresa, do seu trabalho, mas entenda que quando nós tiramos Deus do trono e colocamos outras coisas, Deus não é mais nosso Deus, mas as coisas agora começam a governar a nossa vida, amém? Palavra da salvação. Aleluia, glória a Deus. Vocês lembram que eu falei de visão? Lá em Abacuque capítulo 2, versículo 2, diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível, sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Sabe, queridos, é interessante entender que eu e você precisamos ter uma visão. A igreja, Verbo da Vida, tem uma visão. Essa visão, ela vai trazer esse entendimento de igreja unida jamais será vencida, quando eu me disponho a entrar na visão. Quando eu estou nessa visão, eu procuro estar o quê? Em unidade. A visão vai trazer o propósito, e o propósito vai fazer com que você e eu entramos em unidade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz, o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Quantas pessoas, queridos, eu estou aqui, não sou o mais velho daqui da igreja Verbo da Vida, eu cheguei, já estava bem adiantada, mas consegui pegar, né, os quatro pastores que aqui passou. Todos têm o seu valor, todos têm, né, a graça, o favor de Deus, a unção. Eu olho bem aqui para nós agora atualmente, percebo que nós estamos tão bem em unidade, que tudo aquilo que o pastor coloca no coração, Deus realiza. Como ele fala, não é por causa da habilidade somente dele, da sua esposa, da sua família, mas é por causa da unidade. Deus está honrando essa igreja com as coisas que vêm no coração do pastor por causa da unidade. Eu quero dizer para vocês, nós nunca tivemos em todos os quatro pastores que passaram aqui uma unidade tão forte como nós estamos tendo agora. Eu estou falando de unidade, mas não quero trazer peso, não quero trazer condenação a você. Eu estou falando de uma unidade até espiritual, né? Não somente da igreja. Daqui a pouco eu vou entrar na igreja. Mas essa igreja vai avançar muito, porque aonde há unidade, a bênção do Senhor está ali. Quem está acompanhando, desde que o pastor assumiu, tudo que ele intentou a fazer no coração, Deus pode fazer. Vai dar certo, vai acontecer. O povo unido, a igreja unida, jamais será vencida. Mateus 12, 25, Jesus diz assim, Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Divisão é o inimigo da visão. Divisão significa duas visões. Sabe, não tem como você estar num relacionamento, não tem como você estar numa igreja, ou em qualquer coisa que for, onde lá tem uma visão, e você não respeita aquela visão, você não entra na unidade com aquela visão, por causa que você tem uma outra visão. Isso já aconteceu lá no céu, não deu certo. Lúcifer tinha uma visão particular, dia após dia, ele começou a vender o seu comércio, vender a sua ideia. E ele conseguiu contaminar 30% dos anjos dali. Porque ele tinha uma outra visão. Ele não aceitava a visão de Deus. Nos bastidores, escondido, ele foi feito perfeito em todos os seus caminhos. É importante você entender que Deus não faz ninguém na obrigatoriedade de amá-lo. Deus faz a pessoa com o desejo de aceitá-lo ou não aceitá-lo, com o poder de amá-lo ou não amá-lo. Deus, a Bíblia diz que ele fez Lúcifer perfeito em todos os seus caminhos, até que achou iniquidade nele. E ele vendeu esse comércio, essa visão, e por isso ele foi lançado fora, junto com 30% dos anjos. Então, quando existe uma visão, ou eu entro nessa visão e pego em unidade para que Deus possa trabalhar em unidade, ou eu não entro, porque a divisão significa duas visões, e não pode ter duas visões aonde a visão de Deus já está. A liderança protege a visão, e visão é a chave da unidade. Aleluia. Você pode abrir em Salmo 133? Diga: Deus é bom. Está forte em meu espírito que Deus está falando comigo. Que coisas não aconteceram em pessoas e famílias que estão aqui, porque ainda estão em discórdia. Deus se move na unidade, mas na discórdia, na desunião, quem se move é o diabo. Aleluia. Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Podemos ver que a bênção da unidade pode promover. Sabe, queridos, Deus vai usar pessoas para promover você. Mas como que eu estou no meu trabalho? Será que eu estou em unidade? Porque fora da unidade não tem promoção. Ah, mas eu faço tantas coisas e ninguém não vê. Aquele que precisa te promover está vendo tudo. Se alguém não honrar você, ele vai honrar você. Se alguém quiser fechar uma porta, ele vai abrir uma garagem a você. Você tem promessa de Deus na sua vida. Faça de coração. E Deus é rápido para nos exaltar. Sabe, queridos, essa óleo que desce, né, sobre o sacerdote, ela também vem para nós. Trazendo para os nossos dias, Deus derrama a unção sobre a vida pastoral dos pastores. Pastor Guilherme e Dalila, Deus derrama a unção, o óleo sobre a cabeça deles. Mas vai descendo pelo corpo e vai descendo até nós que estamos abaixo da sua autoridade. Como é bom estar debaixo de uma autoridade que tem princípios da palavra, que quer o nosso crescimento, queridos. Eu fico bem confortável nessa igreja com o pastoreio deles. Porque eu reconheço a autoridade, eu reconheço o ungido que é. E eu sei que o que o Senhor traz a ele vai me pegar também. Vai pegar você também. Porque Romanos 8, 28 diz que Deus coopera para o bem de tudo daqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, se você está em unidade, as bênçãos do Senhor vão entrar sobre você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos. Vai acontecer. Em unidade ninguém pode nos vencer. O óleo, a unção que vem de Deus para nós vai derrotar toda a estratégia que o diabo tem contra a nossa vida. Você percebeu que quando, né, os animais estão em bando, em grupo ali, o predador não avança? Aqueles que vão ficando para trás, que vão desistindo, aqueles é que se torna presa fácil. Não desista de congregar. Se esforce para ouvir a palavra de Deus. Se esforce para viver na prática da palavra. Como o pastor falou hoje pela manhã, cansaço? Jesus era incansável para executar a obra que Deus tinha para ele. Aleluia, aleluia. Entenda uma coisa que está lá em João 15, no capítulo 1. Já gostaria de chamar o grupo de louvor aí. Que Jesus é a videira verdadeira. E que nós estamos unidos em Jesus. E sem Jesus, nada podemos fazer. Essa consciência da presença dentro de nós, do Espírito Santo, que tanto procede de Deus e procede de Jesus, precisa estar ativa em nossa vida. Tem tantas pessoas de Deus que chegam até mim, que eu nem sabia que elas eram cristãs, de outras denominações, que você percebe que ela exala a presença de Deus por onde ela vai. Aleluia. Ninguém pode crescer sozinho, essa é a verdade. Se você quer crescer e avançar, você precisa se unir a uma visão, a um propósito, e estar em unidade. Aleluia. João 15, 7 diz: se você estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia, coloque-se em pé um pouquinho. Sabe, querido, Jesus se esvaziou, Jesus se fez carne, Jesus morreu. Ainda que a sua morte significasse sua separação na unidade, porque para quem não sabe, Jesus não estava desistindo do propósito, quando ele pede para o Pai afastar o cálice dele. Ali eram os pecados da humanidade sobre ele, ia fazer dele pecado, e ele sendo pecado, morreria espiritualmente, e a partir daí, ele perdia a unidade com o Pai, e ele chega ao Pai e diz: se for possível, afastas de mim esse cálice, porque Jesus nunca tinha saído da unidade com o Pai, era uma coisa nova para ele. Mas ele diz: mas contudo, seja feita a sua vontade. ainda que a sua morte significasse sua separação na unidade com Deus, porém a sua separação momentânea consumaria o seu propósito de nos unir com Deus eternamente. 1 Coríntios 6, 17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Oh, aleluia, Pai, que palavras. Oh, aleluia, queridos. O Senhor está chamando a gente para esses dias estar em unidade. Vamos precisar. Vamos precisar, queridos, de tocar em enfermos e eles serem curados. Vamos precisar, queridos, de impor as mãos para que milagres, prodígios aconteçam. Você percebe que você está numa geração que vai participar da vinda de Jesus antes que você morra? E olha quanto trabalho nós temos que fazer. Por isso que a nossa força, ela tem que ser espiritual. As coisas sobrenaturais. Porque, querido, talvez você fique lidando com falta. Ah, porque eu não comprei o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Esquecendo de treinar a sua fé. Porque talvez a minha fé, ela pode ser pequena para orar por uma dor de cabeça. Mas se eu treinar, exercitar, e o Senhor vai curar, na minha próxima passagem eu já quero orar por um câncer. Na próxima eu já quero orar para que Deus possa ressuscitar. Na próxima eu já quero orar para as coisas impossíveis sair do lugar. Eu não sei se você está entendendo, a palavra está dizendo que Deus quer o nosso crescimento espiritual, não somente para as coisas naturais, mas para as coisas sobrenaturais. É, nós vamos ser aqueles que vão declarar. Nós vamos ser aquele por meio que Jesus vai fazer com que o ambiente em que nós vivemos não seja tocado pelo mal que está à porta. Vocês lembram que lá no Egito, as coisas ruins aconteciam no mesmo país, para eles, mas para o povo de Deus não acontecia nada. Eles saíram ricos daquele lugar, porque ele tinha um Deus que cuidava deles. Deus cuidará de nós, queridos, nos mínimos e nos grandes detalhes. Treinar os nossos filhos para essa capacidade sobrenatural. Eles têm que ser, sim, um exemplo de trabalhador, de profissão, sim. Mas eles têm que ser um exemplo de Deus aqui nessa terra. Aleluia, aleluia. Oh, randambashu, cantrambacandrabashu, carabashu. Rondrambrastre, cantrambabashu, com rondrambabashu. Rambrasquete, candrambaba, sudre, com rondrambaba, baixa. Rambrastrondre, candrambaba. Quando eu estava orando no começo, o Senhor falou sobre destravamentos. O Senhor está colocando meu coração sobre questões de desunião. Pessoas que não estavam em unidades e entraram em situações complicadas. E se você está aqui, eu gostaria de orar por você. Gostaria de ajudar você em oração, para que Deus possa trazer a resposta certa para você, para que você possa avançar. Porque tem coisas, queridos, que a gente tem que se arrepender e recomeçar de novo. Eu não sei no que você entrou, numa sociedade, ou questão do casamento que ainda não estava em unidade, e apuros aconteceu, estão acontecendo. Se você tiver ousadia para vir aqui, o Senhor vai mudar a sua vida, a sua história. Oh, aleluia. Negócios que não estão dando certo por falta de unidade. Você poderia estar mais longe, mas está travando como se estivesse patinando. Se você estiver aqui, quiser vir aqui, eu quero orar por você também. Oh, aleluia. Sempre haverá um novo começo. Quando nós damos um passo de fé, dizendo: Senhor, eu não posso mais, minhas forças não podem mais, o Senhor pega junto contigo, porque Ele está em unidade com você. E o erro faz com que essa unidade às vezes seja quebrada, o relacionamento. Por isso a necessidade de pedir perdão rápido e se arrepender. Porque nós não podemos estar longe da unidade com Deus. Porque Ele é a nossa força, é o nosso escudo, a nossa proteção. É aquele que vai adiante de nós, é aquele que nos dá a estratégia. Oh, aleluia. Pai, eu quero orar pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa tocá-los nas necessidades que eles precisam de Ti, para que eles possam avançar e seguir esse propósito, essa carreira que o Senhor já destinou a eles. Eles precisam viver bem, porque viajar com Deus sendo o motorista, o piloto, é uma viagem boa, de paz e alegria e certeza no Espírito Santo da vida eterna. Nós declaramos, Pai, eles tomando atitude de princípios da Tua Palavra, para que o diabo não venha, Pai, colocar coisas sobre as suas mentes. Declaramos mentes travadas pelo poder da Palavra, e a Palavra descendo sem impedimento aos seus ouvidos espirituais, chegando aos seus corações, e eles declarando tudo aquilo que está dentro. Oh, Pai, nós abençoamos a unidade dos relacionamentos, para que eles sejam como a Tua Palavra diz, uma só carne, para que eles possam prosperar, Pai, e avançar, que tenha unidade, Pai, nas decisões, e que faça da Palavra de Deus o árbitro de toda e qualquer decisão, porque fazendo assim, a vida de cada um de nós nunca mais será a mesma. Andamos fundamentados na Palavra. E eu declaro, Pai, sobre eles, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, todas as palavras que foram faladas aqui, e eles vão avançar e vão testemunhar que a partir de hoje, dia 16 de julho de 2023, a vida deles nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Dá uma salva de palmas a eles aí. Aleluia. Queridos, nós falamos muito de unidade. Talvez você está aqui ainda e nunca fez a confissão para que você possa estar em unidade e se tornar um espírito só com Deus. É tão simples isso. É acreditar na palavra de Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador. Tem pessoas que têm travamento porque pensam que Jesus é religião. Ah, eu não quero mudar de religião. Jesus é muito mais que religião. Jesus é aquele que morreu para salvar a sua vida. O barco que vai para o céu já está em movimento. E Deus quer que você entre nele e que faça de Jesus o capitão da sua vida.